Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 18 de agosto, já está no ar. Nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E aqui você sabe, né, caro ouvinte, você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
Vamos lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que sabe, a partir de agora, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E a sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem aí. Logo mais, Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, não é isso, Kátia?
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí. Já já também vamos ter entrevista aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? Daqui a pouquinho vamos conversar com as professoras. Graciele Santos, ela que é fisioterapeuta e diretora da Rede Hans, que o assunto hoje aqui é hanseníase. E eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender, porque batendo um papo ali com elas, já fiquei surpresa com alguns detalhes, viu? E também a professora Eliana Melo, ela que é enfermeira e vice-diretora da Rede Hans do Estado. Ambas, né, da Rede Hans aí do Estado. Elas vão explicar direitinho que rede é essa, como é que ela funciona, como ela atua. Vamos falar também, Marcos, dos projetos de saúde, né, voltados para a hanseníase e lei municipal que institui a política de educação preventiva contra a hanseníase e de combate ao preconceito. Porque é muito importante isso, infelizmente. Existe preconceito também ligado a isso, viu, Marcos Bezerra? Daqui a pouco. Olha, o Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: balanço, candidaturas crescem cerca de 38% na Bahia. Isso é para todos os tipos de candidatos, seja deputado estadual, federal, governo, senador, enfim.
Jornal do Comércio do Recife, fim da máscara em avião, aeroporto e ensino médio.
A gente vai falar do fim da máscara em avião ainda hoje, tá? Jornal Estado, o estado de Fortaleza, Ceará. Candidatos têm planos opostos para trabalho.
Diário do Nordeste de Fortaleza, as estratégias dos candidatos a governador.
Tribuna do Norte de Natal, a ação de Carlos Eduardo é repudiada por 110 prefeitos.
Gazeta de Alagoas de Maceió, homem de 24 anos, estado registra primeiro caso de alagoano com varíola dos macacos.
Jornal Pequeno, de São Luís, no Maranhão. Senado adia a criação de comissão de avaliação dos ferribolts do Maranhão.
Jornal Globo do Rio, eleições 2022. Denúncias de fake news marcam o início de campanha.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Um debate franco de ideias para escolher o futuro do Distrito Federal.
Zero Hora de Porto Alegre, número de candidatos ligados à área da segurança cresceu 28% no estado.
Pois é, né? Em diversos estados brasileiros cresceu muito, né? O número de pessoas que são ligadas à área da segurança pública estão e têm procurado, né, a se candidatar, seja principalmente para deputado estadual e deputado federal, né? Jornal Estado de São Paulo, para evitar rejeição, candidatos omitem partido na propaganda. Olha só, Marcos Bezerra.
Acho certo, já vinha fazendo isso nas notícias. Jornal A Tribuna de Vitória. Novas chances de negócios e perigos com 5G a partir de segunda.
Jornal Folha de Londrina, Paraná. Dos 30 deputados federais paranaenses, 26 vão tentar reeleição.
O Popular de Goiânia, 8 deputados elevam patrimônio em mais de 50%.
Jornal do Tocantins de Palmas, homem com metástase pulmonar organiza há 3 dias na UPA Norte. Perdão, vou corrigir. Homem com metástase pulmonar agoniza há 3 dias na UPA Norte por falta de vaga na oncologia do HGP. Gente, isso aqui é lá no Tocantins. Essa triste realidade não é só no Tocantins. Uhum. A área da oncologia, né, pelo SUS na Bahia também está bem complicada. É, recentemente acompanhei um caso aí e depois eu fiquei sabendo de outros casos que você não consegue, por exemplo, Marcos, quem está no interior, uma transferência via SUS na área de oncologia para a capital baiana. Uhum. Não tem vaga, não tem espaço, hein? É uma situação complicada em todo o país. E tá aí, né? Os senhores candidatos, sejam deputados, governadores de estado, por exemplo, eles deveriam se preocupar em ampliar mais, sabe, as vagas na área da saúde, não só para a oncologia, mas para outros tipos também, uhum, de doenças, né? Porque a gente sabe que o câncer, infelizmente, cada vez mais as pessoas passam a ter o câncer, né? Então, eu acho que aumentar, principalmente aí nessa área, seria interessante. Então, procure saber se seu candidato tem proposta na área da saúde, viu, gente? Isso é muito importante. Olha, são 12 horas e 18 minutos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos falar aqui de futebol. Não é o Gabriela Esportiva, mas a gente tem que falar de coisa boa também, isso, de futebol, isso, né, Marcos?
Esporte é saúde, é vida,
né? É verdade. E a gente vai falar sobre o Itabuna. É, Itabuna Esporte Clube. É que o prefeito Augusto Castro, né, o prefeito de Itabuna, se reuniu com a diretoria, comissão técnica e atletas do Itabuna Esporte Clube, que no sábado conquistou mais um título da segunda divisão do Campeonato Baiano de Futebol, tornando-se bicampeã da competição de acesso à Série A. Olha que legal! O grupo foi recebido pelo prefeito para uma confraternização em homenagem à conquista, né? Isso aconteceu numa churrascaria em Itabuna. Em breve, pronunciamento, né? Ele foi bem rápido, assim, bem breve no pronunciamento. O prefeito agradeceu a todos pela conquista e disse: é motivo de muita alegria poder receber a diretoria e comissão técnica e os jogadores do Itabuna Esporte Clube. Acompanhamos o campeonato quando o time viajou 10.500 quilômetros para dar esse resultado ao nosso povo. E como prefeito, estou muito orgulhoso em ver o Itabuna Esporte Clube ser campeão. Nossa gestão vai trabalhar para a reforma do estádio Luiz Viana Filho, que tem mais de 40 anos e está abandonado, comentou o prefeito. Ele também acrescentou que, com a chegada lá do governador ontem para a inauguração da obra de requalificação da Vila Olímpica, que chama-se Professor Everaldo Cardoso, e também da areninha da Avenida Fernando Cordier, será anunciada a reforma, foi anunciada também a reforma do estádio, que é um grande sonho aí dos desportistas. E tem mais informação aí sobre o que disse o presidente do Itabuna Esporte Clube, né, Marcos?
O presidente do Itabuna Esporte Clube, Rodrigo Xavier, agradeceu ao prefeito Augusto Castro pela comemoração e o apoio recebido durante a competição. O prefeito nos convidou a todos para esse almoço. Tivemos a oportunidade de agradecer por todo o apoio que nos deu, disse. Digão informou que, com o anúncio da reforma do estádio Luiz Viana Filho, a comemoração ficou ainda melhor. Estamos felizes com essa ótima notícia em relação ao estádio, que será requalificado. Certamente, no próximo ano, vamos jogar em casa. Ao todo, foram cerca de 10.500 quilômetros rodados durante a competição, o que causou desgaste físico à equipe e gastos financeiros. Mas, com essa reforma, poderemos conquistar aqui dentro dos nossos domínios a primeira divisão, enfatizou Xavier. Tivemos essa confraternização em homenagem ao Itabuna Esporte Clube pela conquista do campeonato da segunda divisão. Nesse momento, o prefeito deixou bem claro seu compromisso em reformar o Itabunão. Ele busca alguns parceiros para que tenhamos essa conquista afirmou o secretário de Esporte e Lazer José Alcântara Pellegrini. O vereador Ricardo Xavier, um dos dirigentes do Itabuna Esporte Clube, também agradeceu ao prefeito e disse que esse campeonato foi de superação. Itabuna volta à elite do futebol baiano, foram 15 jogos fora da cidade, mas estamos na expectativa que agora, conforme o pronunciamento do prefeito, a reforma do estádio aconteça para voltarmos a jogar e ter a torcida pertinho da gente. Então, temos que comemorar, pontuou ele. Participaram da confraternização a primeira-dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andréa Castro, os secretários de Fazenda e Orçamento, Davi Dutra, de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho, de Governo, Fernando Ludgero, e o presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Aldo Rebouças. Imprensa e convidados também estavam presentes, Caixa.
É exatamente, né? Itabuna, as pessoas estão bem felizes, né, Marcos? Uhum. Com o Itabuna Esporte Clube, né? Que é um time já tradicional da cidade. Também já tinha um tempo que estava bem, né, esquecido. É. E agora parece que estão resgatando aí. Os jogadores fizeram bonito, né? No campeonato.
Conseguiram um título e o acesso, né? Claro.
Que bacana, né? É isso aí. Bem, 12 horas e 23 minutos. Rapidinho, deixa eu lembrar aqui para vocês que eu acabei de receber a informação. Ilhéus realiza o dia D da campanha contra a poliomielite multivacinação no sábado, tá? Então, atenção aí, papais, levar as crianças aos postos de saúde nesse próximo sábado em Ilhéus, tá? Campanha contra a poliomielite e multivacinação. Isso é muito importante, não deixe de vacinar aí os seus filhos, certo? Olha, 12 horas e 23 minutos, como eu disse agora há pouco, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quinta-feira. Marcos Bezerra, excelente quinta-feira e bom trabalho para você também, Marcão.
Para você também, Coutinho, obrigado.
E você que está acompanhando aqui o seu Jornal do Meio-Dia, também tenha uma ótima quinta-feira, porque a partir de agora você está embarcando comigo em sua viatura virtual da sua Gabriela FM, com muitas notícias do setor policial. Acompanhe comigo o que foi destaque nas últimas horas nas delegacias de polícia de Ilhéus, Itabuna e toda a nossa região. Olha, município de Itabuna, olha o que aconteceu, hein? Embarque nesta. Na noite de ontem, quarta-feira, a polícia militar prendeu em Itabuna Jader Souza Ferraz, motorista de aplicativos aqui de Ilhéus. Jader estava transportando drogas diversas prontas para serem comercializadas. Jader estava a bordo de um automóvel Hyundai HB20 de cor branca, placa Mercosul QVS6F30. Dentro do veículo foram encontradas dezenas de saquinhos contendo crack, cocaína e maconha. Todo o material apreendido, ele foi encaminhado para a sede da Polícia Civil do complexo lá de Itabuna. Por falar em Itabuna, sua viatura de virtual da Gabi permanece em Itabuna, hein? Olha, na manhã de ontem, quarta-feira, policiais civis da 2ª Delegacia Territorial de Itabuna cumpriram o mandado de busca e apreensão deferido pela Justiça do município de Brumado, lá no sudoeste da Bahia, e apreenderam uma CPU de computador. A apreensão ocorreu em um imóvel localizado no bairro Conceição. O material apreendido foi encaminhado para coordenadores de computação forense do Instituto de Criminalística Afrônio Peixoto, em Salvador. A ação policial é fruto de uma investigação da Polícia Civil acerca de uma publicação de uma fotografia de uma criança nua de apenas 7 anos de idade. As apurações continuam em andamento. Olha, nossa região, município de Quaraci, onde sua viatura virtual da Gabi está chegando. Um homem de 26 anos de idade, identificado como Jefferson Souza Santos, morreu após ser baleado e apedrejado naquela cidade de Quaraci. O caso aconteceu no bairro Maria Gabriela. Ele chegou a ser socorrido para o hospital local, mas não resistiu. Segundo informações, o tiro atingiu o rosto. Segundo policiais, populares, Jefferson seria morador do Rio de Janeiro e estava em Coraci há poucos meses. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Coraci. Viatura virtual da Gabi rodando, município de Itapetinga. Uma ossada humana foi encontrada em uma fazenda denominada Aliança, na zona rural do município de Itapetinga. Um vaqueiro passava pelo local quando avistou os restos mortais. A fazenda está localizada às margens da rodovia BA-263, no trecho que liga os municípios de Itapetinga ao município de Itambé. A Polícia Civil foi chamada juntamente com o DPT. Os agentes recolheram os restos mortais e levaram para o Instituto Médico Legal de Itapetinga para processo de identificação. Não há informações sobre as circunstâncias nem também a autoria desta morte. Subindo agora a Serra do Massal, passando por Itapetinga e Itambé, sua viatura virtual desembarca no município de Vitória da Conquista. Olha o que aconteceu em Conquista. Parabéns para a Polícia Rodoviária Federal, que realizou mais uma apreensão de drogas na noite de ontem. O fato foi o seguinte: uma mulher de 37 anos, ela foi presa. A equipe fiscalizava a BR-116 no trecho de Vitória da Conquista quando deu ordem de parada a um ônibus que seguia viagem de São Paulo com destino a Maceió, em Alagoas. Ao subirem no veículo, os policiais rodoviários federais perceberam que uma das passageiras estava muito nervosa e a polícia foi saber qual o motivo da viagem e ela disse que além da bagagem pessoal que ela estava transportando, ela também estava levando no compartimento de bagagens um saco cheio de batata. A Polícia Rodoviária Federal, que tem um treinamento específico em razão da suspeita, e após a entrevista, o nível de alerta dos policiais subiu e eles resolveram fazer uma fiscalização no bagageiro externo do Buzu, quando encontraram dentro de um saco centenas de cápsulas aparentando ter algo escondido em seu interior. A equipe abriu o material e após ser realizado o narcoteste, deu positivo para a cocaína, ao total 3 quilos da droga. Com essa apreensão, a Polícia Rodoviária Federal estima-se que o prejuízo para o narcotráfico foi em torno de R$540 mil. Assim, em relação àquela passageira que foi presa, a passageira é boliviana, reside na Bolívia e disse que saiu de Santa Cruz da Sierra, recebeu a droga em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e ganharia $500 servindo como mula para entregar o produto ilícito na cidade baiana de Feira de Santana. Muito bem, Kátia Gomes e Marcos Bezerra, sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha para reabastecer de notícia de polícia e logo mais voltaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, isso mesmo, você retorna ainda hoje com mais informações. Olha, gente, como já são pontualmente 12h30, vamos logo para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente faz a entrevista do dia, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
12 horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda, Ilhéus e Rede UniFTC. Bem, como eu disse antes de irmos para o intervalo, vamos iniciar então agora a nossa entrevista do dia. Nós estamos recebendo aqui as professoras Graciele Santos e Eliana Melo. A Graciele é fisioterapeuta, diretora da Rede Hans do Estado da Bahia, e a Eliana é a vice-diretora da Rede Hans do Estado da Bahia e é enfermeira. E elas é que vão nos explicar melhor, falar sobre esse assunto, gente. Assuntos, né? Porque são dois assuntos em um aqui, mas tem tudo a ver com a hanseníase, né? Que o objetivo nosso aqui é falar um pouco sobre essa doença. Então, nós vamos debater aqui projetos de saúde voltados para hanseníase e lei municipal que institui a política de educação preventiva contra a hanseníase de combate ao preconceito. Boa tarde, professoras Graciele Santos e Eliana Mello. Sejam bem-vindas ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É um prazer estar aqui ao lado de vocês e ao lado da minha colega Eliana Mello. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Eliana.
Boa tarde, pessoal. Um grande prazer. E a gente já iniciei a entrevista agradecendo por essa oportunidade, né, de agregar mais parceiros e disseminar informação a respeito da hanseníase.
Boa tarde.
E eu vou falar uma coisa, vocês vão ficar surpresos aqui com algumas informações, porque, como eu disse no primeiro bloco, eu já fiquei, né, surpresa aqui com algumas informações que a professora Eliana estava me passando. Mas a gente vai iniciar logo aqui essa entrevista, porque já são 12 horas e 38 minutos. Bem, eu realmente fiquei feliz e gostei muito de saber, porque eu não tinha ideia, confesso a vocês, que existem projetos de saúde voltados para a hanseníase e agora o município de Ilhéus já tem uma lei sancionada protegendo os usuários do preconceito. Olha só, eu não tinha noção disso. Então, primeiro nós vamos recordar aí o que é a hanseníase, né, obviamente, e quais seus principais sinais e sintomas, doutora Graziele, ela que é fisioterapeuta e diretora aí da Rede Hans. E pode falar também o que é a Rede Hans, tá?
Pronto, isso, Kátia. É interessante a gente recordar o que significa a hanseníase, pois muitos não sabem. Uhum. A gente percebe isso, que a população muitas vezes tem uma dificuldade no entendimento da doença. Então, hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. É provocado por um bacilo, ou seja, por uma bactéria. Isso. Essa bactéria é nomeada Mycobacterium lepre, daí o nome antigo, hoje em dia não é preconizado, mas antigamente, até por relatos bíblicos, uhum, daí o nome lepra.
Sim.
E a Rede Hans, aproveitando, a Rede Hans é uma rede universitária de enfrentamento à hanseníase em todo o estado da Bahia. Na verdade, é uma rede nacional, mas que tem uma característica de se descentralizar. Então, é uma rede que está presente em todos os estados do Brasil, inclusive aqui na Bahia.
Pois é, então a Graciele está aí como diretora, né, da Rede Hans aqui no estado. E a hanseníase, né, infelizmente, né, gente, tem as pessoas que têm preconceito com essa doença, elas vão explicar aqui pra gente. E aí eu pergunto, Graciele, como é que pega a hanseníase? Teve uma informação hoje que a professora Eliana me falou aqui que eu fiquei bem surpresa.
É importantíssimo saber. A hanseníase, a infecção é feita por indivíduos contaminados sem tratamento. E ela é feita pelo contato prolongado com vias aéreas superiores. Ou seja, o indivíduo que está infectado, adoecido, não sabe que tem a doença. O contato desse indivíduo prolongado, pode ser com familiares, né, dentro da sua própria residência, geralmente, esse contato prolongado faz com que a bactéria ela seja transmitida por gotículas de saliva, ou seja, por vias aéreas superiores, tosse, espirro, fala. Então, esse contato íntimo prolongado. É muito importante a gente salientar que é um contato íntimo prolongado, Kátia, sim, do doente sem tratamento.
Sim.
É muito
sim,
importante a gente salientar, porque com o tratamento instituído desde a década de 80, com a PQT, a poliquimioterapia, um conjunto de medicamentos, sim, a partir das primeiras doses, o indivíduo já deixa de transmitir a doença. Então, essa informação é extremamente relevante para combater o preconceito.
Verdade.
Perguntar a Graciele, aproveitar que ela está respondendo sobre isso, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo país com maior número de casos de hanseníase no mundo, perdendo apenas para a Índia. Aqui em Ilhéus, como é que essa doença se comporta? Como é que estão os casos?
Acho que a professora Eliana pode responder melhor, então, porque ela é enfermeira e está acompanhando, né? Ela trabalha num projeto que é referência aqui em Ilhéus, né, Eliana? Sim. Explica para nós isso que o Marcos perguntou, por gentileza.
Antes de responder essa pergunta, eu só gostaria de reforçar, assim, porque é importante que a população como um todo saiba, sim, né? O que é que essa bactéria provoca no organismo, tá? Então, o que é que acontece? É uma bactéria, como Graciela explicou, transmitida por vias aéreas. Ela entra através das narinas, né, do nariz, e daí ela vai correr para penetrar na corrente sanguínea. Através da corrente sanguínea, ela vai alcançar os nervos. Tá? Então, o que é que a bactéria faz? Ela vai lá no nervo, existe uma capinha de proteção. Vamos pensar num fio, tá? Aquele fio que é encapado, que tem vários fiozinhos por dentro. Ele destrói aquela capinha de proteção, porque o nervo da gente também é assim, tá? Explicando de uma forma grosseira para que todos entendam. Uhum. Então, essa bactéria é um micróbio, tá? Ele vai destruir essa capinha de proteção. E essa capinha que é responsável pela transmissão do impulso elétrico. Isso que faz com que a gente tenha sensibilidade na pele. Isso que faz com que os nossos músculos se movimentem. Isso que faz também com que as nossas glândulas sudoríparas produzam suor. As glândulas da pele, né, sebáceas, produzam sebo. O que faz com que o pelo fique firme na nossa pele. Então, esse bacilo, essa bactéria, ele destrói essa capinha de proteção dos nervos, vai fazer com que a pessoa perca a sensibilidade à temperatura, tá? Ou calor, excesso de temperatura, calor, frio, também as texturas. Então a pessoa geralmente apresenta o quê? Manchas, né? A doença começa se manifestando através de manchas. Uhum. Essas manchas podem ser esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas. E o que diferencia ela de qualquer outra mancha é que ela não tem sensibilidade, ela tem uma alteração de sensibilidade.
Ou seja, você aparece uma mancha aqui na mão, aí se de repente você toca num espinho e não sente nada nesse local, já é um sinal.
Pode ser um sinal. Exatamente. Você pode pisar em um caco de vidro e não vai perceber que pisou no caco de vidro. Nossa. Porque você não tem a sensibilidade dolorosa ali. Da mesma forma, né, tem uma propaganda antiga, que deixaram de existir as propagandas, que a pessoa passava com o braço em cima de uma chama de fogão e não sentia a temperatura queimando a pele. Nossa. Então, é justamente isso que acontece. Né? Então,
em relação ao que
a situação aqui no
município, nós estamos apenas atrás da Índia no Brasil. Em relação a países, o Brasil está apenas atrás da Índia, não é isso?
Isso.
E em relação a Ilhéus, qual é a realidade hoje?
Aqui, só reforçando, o Brasil é o segundo país no mundo, a Bahia é o quinto país no estado. Nossa. E a situação aqui na nossa região não é tão diferente. O problema que a gente observa aqui em Ilhéus, a situação, é que existe o que a gente chama de prevalência oculta. O que é que significa isso? Existem casos, né, que sem diagnóstico. E esse o grande problema. Por que que isso acontece? Uhum. Porque, infelizmente, falta informação com relação à doença. Sim. Né? Ela compõe a hanseníase e o quadro de doenças negligenciadas, né, junto com outras. Então, o que é que acontece? Falta informação. Essa falta de informação é tanto da população em geral, que não reconhece os sinais e sintomas da doença, os profissionais de saúde que, em sua formação, têm essa deficiência também para trabalhar e reconhecer sinais e sintomas e fazer diagnóstico, e toda a sociedade como um todo. Tá? Então, aí é que surge a importância do projeto. Né? Então, em Ilhéus, a gente passa por essa situação. E a gente percebe o quê? Os casos que têm chegado, os poucos casos, se nós formos distribuir os casos que existem atualmente tratando no serviço para toda a população do município, a gente teria uma incidência baixa. Sim. Tá? Porém, tem algumas localidades aqui no município que concentram um grande número de casos. Só para vocês compreenderem, o que a gente considera a hanseníase controlada em determinada localidade seria a presença de menos de um caso para cada 10 mil habitantes.
Nossa!
Nós já tivemos bairros aqui em Ilhéus, a exemplo do Salobrinho, e não é só o Salobrinho.
Sim.
Só que o Salobrinho é muito evidente, que nós já tratamos 10 casos em um ano. E a população do Salobrinho é, em média, 6.460 habitantes.
Ou seja, já está gritante, né, o número de casos para esse número de população.
Então, tem um perfil hiperendêmico que a gente fala, né? São muitos casos. E aí, o que é que acontece? Isso também caracteriza essa questão do subdiagnóstico.
Sim.
Tá? Fora que os casos, Kátia, eu estava falando com você no início, a doença, ela é altamente incapacitante. né? Porque com o tempo a pessoa vai perdendo a movimentação dos músculos, depois vai para a rigidez, então a pessoa pode evoluir com o que a gente chama de garras, né? De início móvel, depois fixa, os membros eles ficam travados, né? Além disso, pode levar à cegueira, então tem uma série de complicações, né? Então, e os casos já têm chegado com essas incapacidades físicas instaladas.
Ou seja, já evoluiu bastante, né, a doença?
Significa que a gente está descobrindo já tardiamente, tá?
Entendi. E professora, diante de tudo isso que você falou, tá aí a importância, né, de projetos de orientação em saúde, de educação permanente, que contribuem tanto para a informação da comunidade quanto o aperfeiçoamento das equipes de saúde, que isso é muito importante. E você, como enfermeira, pode explicar bem isso, sobre esse projeto Espelho Meu, né? Como é que tem atuado aqui o projeto Espelho Meu no caso do acompanhamento dos casos de hanseníase?
Isso, o projeto Espelho Meu, ele surge, né, como uma iniciativa do serviço de referência, pactuado aí com a rede universitária de enfrentamento à hanseníase. Caiu como uma luva, né, uma pecinha do quebra-cabeça que complementou o outro. Então, assim, ele, principalmente, o principal objetivo, né, focando nessa questão da falta de informação, é justamente sensibilizar toda a população em geral,
sim,
né, todos os atores aí envolvidos no processo, sensibilizar para a problemática da hanseníase, porque infelizmente é uma doença invisibilizada, né? Então, nesse contexto aí, a gente traz a proposta de executar o projeto geralmente em uma área de abrangência de saúde, da estratégia de saúde da família ou unidade básica de saúde, onde a gente sensibiliza, faz uma capacitação rápida, principalmente focando na características de lesões sugestivas de hanseníase, com a equipe, né, que está ali instalada, e seria médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários. Uhum. As instituições de ensino superior todas são convidadas a participar também. Então, a gente recebe estudantes e professores dessas instituições de ensino superior, né? E, além disso, toda a sociedade civil organizada, associação de igrejas, a gente já teve a participação, inclusive, do Lions Club de Ilhéus e também do Rotary Club, tá? E todos os interessados. Na verdade, o projeto está aberto a todos. Então, a gente vai, primeiro dia, ele acontece dessa forma. Primeiro dia, a gente faz uma sensibilização, que seria uma capacitação com todas essas pessoas. Aí a gente passa 2 a 3 dias na comunidade fazendo a ação educativa, onde a gente leva panfletos, né? É um trabalho muito, a gente trabalha muito com o visual. A gente mostra para a pessoa, sim, o que seria uma lesão suspeita de hanseníase e convida ela. Aí é que vem a questão da inspiração, né? O nome do projeto, Projeto Espelho Meu.
Espelho Meu.
Justamente para fazer alusão à importância da autoinspeção. Né? O bacilo, ele gosta principalmente de regiões frias do corpo. Então, às vezes, a lesão, e como é uma lesão que tem alteração de sensibilidade, ela vai aparecer ali e, às vezes, a pessoa não percebe logo. Uhum. Né? Então, a gente sensibiliza para mostrar o que seria uma lesão sugestiva e orienta a pessoa para que faça essa autoinspeção. E que também faça a inspeção do esposo quando chegar em casa, faça a inspeção do filho,
do avô,
né?
Do avô,
da avó, de quem for. Justamente na tentativa de identificar essa lesão suspeita o mais rápido possível e a partir daí possibilitar também o diagnóstico. Então a gente passa 2 a 3 dias fazendo esse trabalho na comunidade, abordando as pessoas nos seus domicílios e também na rua. E depois a gente culmina o projeto, fecha o projeto com avaliação das lesões que foram identificadas, dos casos que foram identificados durante essa varredura. Tá?
Marcos, você pergunta.
Quais são as próximas ações desse projeto?
E fala também aí, já vou fazer outra pergunta, ou uma das duas pode responder, sobre esse projeto, né, a lei municipal, aliás, que institui a política de educação preventiva contra a hanseníase e de combate ao preconceito. Inclusive, é uma lei municipal, é um projeto aí do vereador Ivo Evangelista, né, aqui de Ilhéus.
Exato. Então, as próximas ações do Projeto Espelho Meu acontecerão na Estratégia de Saúde da Família, na Unidade Básica, no Posto de Saúde do bairro Basílio, no próximo dia 30 desse mês. Olha. Estaremos lá nos reunindo com a equipe de saúde local, e aí fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, sim, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde. E a gente vai estar sensibilizando esses profissionais justamente para o quadro clínico suspeito desse agravo da doença, bem como nos dias subsequentes a gente vai estar lá na comunidade fazendo o que nós chamamos de busca ativa. Sim. Ou seja, orientando a comunidade acerca da doença e também que todos tenham a capacidade de fazer a suspeição diagnóstica. Então, se uma mancha suspeita com alteração de sensibilidade num país que é o segundo país do mundo em número de casos, né, uhum, é importante pensar em hanseníase. Uma mancha no corpo com alteração de sensibilidade, a gente deve pensar em hanseníase. E para onde encaminhar um paciente com suspeita de hanseníase? Para as unidades de saúde do bairro, né, unidade mais próxima, ou até mesmo para a referência, que aqui em Ilhéus é no CAI 3, antigo CESP.
Sim.
Então, isso é muito importante. E assim, reafirmando o que a Eliana colocou tão bem, a hanseníase é uma doença dermatoneurológica. Então, na verdade, uma doença, ela tem uma magnitude tão grande, porque é uma doença que atinge nervos e se manifesta na pele. Então, existe vários quadros clínicos que a doença pode se manifestar, desde alterações sutis, como manchas na pele, mas nem sempre as manchas poderão aparecer. Muitas vezes a doença pode se manifestar por alterações de sensibilidade.
Nossa.
E essas alterações de sensibilidade geralmente começam com a perda da sensibilidade dolorosa, seguida da perda da sensibilidade térmica. Então, não consegue identificar a temperatura, frio, calor. Por último, perde-se a sensibilidade tátil, que é essa sensibilidade de contato, sensibilidade ao toque.
Sim.
Veja que essa bactéria, ela acaba alterando aí, atingindo a nossa capacidade somatosensorial, ou seja, a nossa capacidade de olfato, porque é uma bactéria que se interessa por mucosa. Então, pode atingir o nervo olfatório, a nossa capacidade de gustação, porque atinge a cavidade oral, boca, uhum, e também a mucosa ocular, os olhos. Então, isso é muito importante.
Professora Graciele, falando nessa questão do momento que a pessoa é infectada até surgirem esses sintomas, qual é esse período assim?
Isso, Marcos, isso é muito importante. A bactéria, ela fica incubada, digamos assim.
Isso.
E por isso, os sintomas, eles, por vezes, demoram a aparecer. O que é que a literatura traz pra gente? Uma estimativa entre 2 a 5 anos. Mas a gente tem relatos de muito mais.
E nesse período a pessoa já pode transmitir.
Sim, sim. Agora, Marcos, eu só vou aproveitar a oportunidade. É um espaço muito rico e a gente tem que multiplicar. Somos multiplicadores aqui.
Exato.
Dessa informação. Nem todo tipo de hanseníase é contagiosa. Eu preciso dizer isso. De maneira bem didática, eu posso dizer que a gente tem 2 grandes grupos. A doença é dividida didaticamente em 2 grandes grupos. Um grupo é chamado pauci bacilar. Pauci faz alusão a poucos, bacilar, bacilo, bactéria.
Sim.
Se tem infiltração de poucos bacilos, essa doença não é transmitida. Te digo que a maioria da população tem aí uma imunidade que faz com que a maioria, né, não adoeça.
Adquiriu resistência.
Tem uma resistência, claro. Uhum. Se tiver seu cartão vacinal completo, tiver oportunidade de saneamento básico, isso é muito importante. No entanto, existe uma outra categoria, que é o que a gente tem encontrado no município de Ilhéus, por conta do diagnóstico tardio. Uhum. Existe uma outra categoria que é chamada multibacilar. Muitos bacilos, muitas bactérias infiltrando o organismo. Essa sim, essa é transmissível. Mas quando o indivíduo está sem o tratamento, quando ele começa a tomar as primeiras doses, ele deixa de transmitir.
Como
isso é importante.
A gente está com o tempo apertado, eu gostaria que você falasse sobre a lei,
sim,
né? Tem
sim.
Uma lei no município de autoria do vereador Ivo Evangelista. E como é que surgiu essa ideia para criar essa lei que institui, viu, gente, a política de educação preventiva contra a hanseníase e combate ao preconceito?
Perfeito, Kátia. Em dezembro, nós assinamos aqui um termo de compromisso, essa assinatura desse termo de compromisso ao combate, ao enfrentamento à hanseníase. Então, é uma campanha mundial e o município de Ilhéus assumiu esse compromisso. O vereador Ivo Evangelista esteve nesse momento e foi sensibilizado. Uhum. E, a partir daí, ele ficou com esse compromisso de legitimar essa educação preventiva à doença e combater o preconceito. Então, no dia 19 de julho, ele instituiu essa lei número 4.173, que versa sobre a educação preventiva a essa doença e ao combate ao preconceito. Ou seja, assegura aos usuários, a toda a comunidade, às pessoas, sim, atingidas pela hanseníase, vários direitos civis, políticos, mas principalmente direitos sociais, né, o direito à saúde, saúde, sim, integral, com relação à hanseníase.
No caso, essa lei, professora Eliana, já foi sancionada no município, sabe nos dizer?
Sim, ela já foi promulgada, né, pela, uhum, Câmara de Vereadores, e ela também institui o Dia Municipal de Enfrentamento da Hanseníase, tá? Que é o dia 29 de abril.
Saber.
A partir do ano que vem a gente já...
Já tem essa data.
Já tem essa data.
Já temos a data.
Dá para fazer uma vasta programação no mês de abril, podemos dizer assim. E olha, Marcos, sinceramente, eu realmente fiquei surpresa aqui com muitas informações.
Sim.
Parabéns, viu, a professora Graciela, a professora Eliana, que fazem parte aí dessa rede Hans, né? E como a professora Graciela diz, multiplicadoras aí de informações e informações importantíssimas. Explica para nós aí que, diante de tantas ações, conquistas, foi possível mobilizar até o Núcleo Técnico Científico Telesaúde Bahia, e o qual tem uma parceria com a Faculdade de Medicina da UFBA. Como é que foi essa aproximação aí, doutora Graciela, professora Graciela? Doutora, também posso falar, viu, gente?
Foi muito, muito importante essa aproximação. Telesaúde, ele nos procurou, né, nos contactou, uhum, para que justamente a gente gravasse alguns podcasts versando sobre o quadro, olha, epidemiológico, o quadro clínico desse agravo, principalmente aqui no município de Ilhéus, e também sobre os projetos que a gente tem tocado aqui no município, entre eles o projeto Espelho Meu, que articula também serviço, ensino e comunidade. Então, foi muito interessante. O Telesaúde é uma parceria com a Faculdade de Medicina da UFBA e todo o material produzido, todo o produto está lá disponível na página do Telesaúde. Então, muito importante essa visibilidade, não é, Kátia? E Rede Rãs Bahia também, no YouTube, no Instagram.
Exatamente.
Então, é muito importante.
E no caso, através dos meios de comunicação, né, vocês podem divulgar cada vez mais, multiplicar cada vez mais. E é uma doença, é uma realidade, existe, né? A gente estava conversando nos bastidores que parece que até a Covid está mais popular do que a hanseníase.
Sim, sem dúvida.
Só que existe a hanseníase e eu fiquei muito surpresa de como também tem a transmissão, né?
Sim.
Aqui, pega o microfone.
Sem contar que a hanseníase é uma doença milenar, né, gente? Então, traz toda uma... Porque, na verdade, naquele período lá, que era caracterizado como lepra, é uma doença muito citada na Bíblia.
Exato.
Mas, na verdade, todas as doenças que afetavam a pele eram consideradas como lepra. O indivíduo era leproso, era excluído, uhum, da sociedade. E a hanseníase vem carregando toda essa história, né? E fora que teve um período que ainda, até antes de existir... de se ter conhecimento sobre a existência dos micro-organismos, o que é que acontecia? Eles consideravam como uma medida profilática separar os indivíduos doentes dos sãos, né?
Uhum.
Então, principalmente o pessoal que sofria, né, que era acometido pela hanseníase, ele era excluído da sociedade, era separado de todas suas famílias. Na verdade, esse preconceito daquela época,
sim,
já não se observa, porque o indivíduo já não é mais isolado, mas a gente vê um preconceito ainda institucionalizado.
É.
A doença ainda é muito invisibilizada, tá? Eu estava mostrando umas fotos aqui para a Kátia no início, né? Então, assim, você já viu alguém? Você sabe que um vizinho seu, uma pessoa daquela pode ser um vizinho seu?
É.
Não sabe, você também não sabe, enfim. Porque essas pessoas estão, na verdade, até ela mesma, ela se rotula como invisível.
Ela se recolhe, né? se recolhe.
Então, existe um preconceito ainda muito grande. Daí vem a questão da lei, da importância da lei. A gente precisa dar visibilidade ao agravo. Foi iniciativa, assim, muito, muito boa do vereador, né,
Ivo Evangelista,
que inclusive foi no dia da assinatura do termo de adesão à campanha global, como Graciele falou. Essa campanha, ela é intitulada Não Esqueça da Hanseníase, justamente levando em consideração, por ser, já é uma doença que é invisibilizada, mas no período da pandemia se tornou mais invisibilizada ainda. Né? E a gente está sofrendo as consequências agora porque os casos estão aparecendo e as pessoas já com incapacidade física instalada.
Só antes de a gente finalizar, professora Eliane, como as pessoas podem, onde procurar ajuda? Vamos assim, deixar bem claro no popular, o que surgiu na pele, como é que surgiu ali, qual o tipo de mancha, o que a pessoa tem que fazer?
Isso. Então, caso identifique a presença de mancha, qualquer mancha, gente, não vamos rotular cor de mancha, nada.
Isso.
Se for uma mancha, essa mancha é uma mancha dormente, ou então se vocês têm dúvida, né, se é dormente ou não, dormente é se sentir também a sensação de choque, queimação, tá? Ou então se você toca naquele local da pele que tem a mancha e toca na parte que não tem a mancha e você tem uma sensibilidade diferente, né? Porque essa sensibilidade, às vezes, ela não está ausente por completo, mas ela pode estar diminuída. Então, se tem qualquer mancha, ou então se tem dúvida se tem alteração de sensibilidade ou não, procurar o serviço de saúde. Em Ilhéus, no município de Ilhéus, atualmente, o serviço ele está centralizado ainda, né? Lá no CAI 3, que é o antigo CESP. Tá? Então, a gente está lá à disposição, né, para receber as pessoas. Porém, as pessoas já podem começar também, aí já com uma iniciativa desse projeto, a gente já aproveita e capacita os profissionais que estão na ponta, né, na atenção básica, pode procurar o serviço de saúde para daí ser avaliado e encaminhado.
Muito obrigada, viu, professora Eliana, professora Graciele, vocês realmente trouxeram aqui informações muito importantes para os nossos ouvintes, viu? E voltem mais vezes, tá? Por favor.
Nós agradecemos esse espaço que é tão oportuno e o papel social que a Rádio Gabriela FM tem transmitido, feito para a comunidade ilhéense, né? Para todo o
toda
sul da
região,
Bahia, toda a região. Então, muito obrigada pelo espaço.
Obrigada a vocês.
Nós agradecemos e convidamos a todos a conhecer o projeto e vocês a serem muito nossos parceiros, tá?
Com certeza.
A gente só pensa em agregar, precisa agregar, tá? A partir de agora, vocês ouvintes que estão em casa, tornem-se multiplicadores também do que ouviram aqui, tá? É muito importante.
Obrigada, viu, pelas informações mesmo, tá? São 1h já, a gente vai acionar ele, o repórter Coutinho Neto, enquanto o Marcos já deixou o que ali, deixa eu só entrar já no noticiário aqui policial. Mais de 130 policiais civis cumprem mandados em Salvador, região metropolitana e duas cidades do interior da Bahia desde a manhã de hoje. Durante uma operação deflagrada pelo DCCP, que é o Departamento de Crimes contra o Patrimônio, para reprimir fraudes cometidas mediante negociações de vendas de imóveis e veículos. De acordo com o diretor do DCCP, delegado Arthur Galas, os crimes cometidos por diversos grupos de estelionatários através de sites de compras e redes sociais somam um prejuízo de mais de R$ 860 mil e 165 vítimas já foram identificadas. As investigações foram desenvolvidas conjuntamente em diversas unidades da Polícia Civil da Bahia, entre elas aí DECOM, DCCP, DREOF, DIP, DHPP e DEPOM, tá? Segundo o delegado, os criminosos atraíam as pessoas com ofertas de vantagens inexistentes. Após receber o pagamento, os estelionatários fugiam de suas responsabilidades, cortando também a comunicação dos clientes. Que coisa absurda, hein? Vamos acionar ele, o repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações do setor policial para nós.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial para você que continua aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Sua abertura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícia de polícia e você, a partir de agora, está embarcando comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nosso giro policial começa no extremo sul baiano. Atenção, hein? Alerta geral no extremo sul da Bahia. Saiba por quê. a notícia de um conflito envolvendo índios e fazendeiros com morte de policiais militares ganhou repercussão nas redes sociais na tarde de ontem, quarta-feira. Inclusive, até nomes de três policiais militares que estariam mortos chegaram a ser publicados, causando tensão, especialmente nos colegas, amigos e familiares. Nenhum policial foi morto. Três militares realmente ficaram feridos por projéteis de arma de fogo, resultado do conflito armado, mas foram socorridos pelos colegas e não correm riscos de morte. Segundo informações, índios alegam que as terras são deles e os fazendeiros dizem que não, que pertencem a eles e que as terras estão devidamente documentadas e que os índios entrem na justiça. Os conflitos estão tensos na Fazenda São Geraldo, entre Motinho e Itamaraju. Policiais da região estão no local e os índios estão queimando pontes para dificultar passagens dos policiais, entre outras ações para dificultar o acesso da polícia. Mas olha, Marcos e Cátia, o mais importante é tranquilizar todos que não há mortes no conflito e esperamos que assim seja solucionado também de forma mais breve e que as partes consigam lograr êxito em seus objetivos. Nossa viatura virtual permanece no extremo sul da Bahia informando que um homem foi morto no bairro Moisés Reis, em Onápolis, no início da noite de ontem. Segundo apurou a polícia, ele teria sido baleado na rua Águas Claras e mesmo ferido, tentou fugir pela rua Lomanto Júnior. Enquanto subia a ladeira da ponte que liga o bairro Pequi ao Moisés Reis, ele não resistiu e acabou morrendo, como atestou uma equipe do SAMU que esteve no local. De acordo com moradores da localidade, a vítima, ainda sem identificação, havia retornado para a cidade há cerca de 2 meses. Eunápolis ainda, um sargento da polícia militar que estava de folga, ele foi assaltado no centrão daquela cidade. Segundo informações do policial, foi abordado por dois bandidos armados que estavam em um veículo modelo Fiat Palio de cor prata, placa não anotada. Os marginais deram a voz de assalto quando a vítima se aproximava de seu veículo que estava estacionado. A princípio, queriam levar o carro da vítima, mas ao perceberem um volume na cintura do policial que estava de folga, ordenaram que o mesmo deitasse no solo e levaram a pistola de marca Glock, de propriedade do estado da Bahia, com 16 munições. Além da arma, os bandidos também roubaram uma bolsa de cor preta com documentos pessoais do policial, incluindo sua carteira funcional e cartões de crédito. Operação Força Total em Teixeira de Freitas. A polícia realizou várias blitz em bairros e locais estratégicos daquela cidade. No total, policiais de 87 companhia dependente de polícia militar abordaram 296 pessoas, 31 automóveis e 195 motocicletas. Três pessoas foram conduzidas à delegacia, inclusive um adolescente, dois carros e 9 motos foram removidos. Perrou na Bahia. Na madrugada de ontem, município do Recôncavo Baiano, Santo Amaro, uma mulher e o próprio filho foram retirados à força de dentro de casa e executados a tiros em frente do imóvel. As vítimas, Sueli Joelma dos Santos, 41 anos, e Kleber Samir Santos do Vale, de apenas 16, um adolescente. A polícia militar informou que equipes foram comunicadas sobre o crime e foram até o imóvel, mas encontraram os dois já sem vida. O local foi isolado e passou por perícia. Na residência foram encontrados um caderno de anotações para o tráfico de drogas, pinos vazios e uma caixa com resquícios de cocaína, conforme disse a Polícia Civil. A delegacia local apura qual a procedência do material apreendido e investiga a autoria e a motivação do duplo homicídio. Olha, Marcos e Kátia, para finalizar em nossa grande Bahia, dois homens morreram em um fuzil, além de drogas, foram apreendidos na tarde de ontem durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar que ocorreu na BR-101, próximo ao distrito de Humildes, no município de Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, o conflito se deu após eles não respeitarem as guarnições da Rondesp Atlântico e a Operação Apolo, quando foram acionadas para averiguar a denúncia que um dos líderes do tráfico de drogas do Nordeste de Amaralina, em Salvador, estaria levando armas e drogas para distribuição no bairro citado a bordo de um veículo táxi GM Spin. Eles saíram do Nordeste de Amaralina. Diante da informação, também foram acionados prepostos do CPE, que identificaram o veículo em trânsito na BR-324. Prontamente, as guarnições das unidades mencionadas deslocaram-se com vistas a alcançar o veículo, acionando também equipes da CPR Leste e da Rondesp Leste para execução do bloqueio viário. Nesta ação, por volta das 13h30, o veículo foi interceptado na BR-101. Os policiais informaram que houve a ordem para eles pararem, porém desobedeceram e fugiram até depararem com uma das guarnições de bloqueio viário. Neste momento, um dos ocupantes abandonou e fugiu, a pé, sendo perseguido e pelos policiais, que revidaram a injusta agressão após a troca de tiros. O outro também foi baleado neste intenso tiroteio. Cessado o confronto, foram interceptados dois homens, dos quais, segundo a polícia, foram retirados um fuzil calibre 5.56 e uma pistola. Estes, estando feridos, foram imediatamente socorridos ao Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde os óbitos foram constatados. Portanto, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia. Esta foi a sua participação de sua viatura virtual da Gabriela FM, prometendo voltar amanhã, aqui em mais uma edição do JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Coutinho me disse que tem uma galera acompanhando o Jornal do Meio Dia, viu? Muito obrigada pela audiência, um abraço para todos vocês. Biguteco. Acertei, Coutinho? Biguteco. Bujão, ambos aqui no Banco da Vitória, acompanhando a gente. Cosme da Intervig, também, próximo ali a Rubão, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Muito obrigada pela audiência. Seu Bito também tá ligadinho no Jornal do Meio Dia, né, Coutinho? Muito obrigada a todos vocês pela audiência, tá? Seu Rubão, um abraço pro senhor, seu Rubão ali do Açougue, aqui no bairro Banco da Vitória, sempre ligadinho. E todos os nossos queridos amigos, ouvintes, queridos, aqui no Banco da Vitória, então, né, a audiência é total, isso, né, Marcos?
Aproveitar e mandar um alusão, os parabéns pra Lara Marcelli, completando 8 aninhos hoje, né? Aquela filha assim, né, de afetiva. Beijo, Larinhas. Felicidades para você.
Não conheço a Lara, mas parabéns. Feliz aniversário. Principalmente saúde e felicidades. Marcos, quero mandar um beijo para sua amiga, Lícia Nobre.
Sim.
Eu quero agradecer aqui nesse presente dela para nós.
Agradecemos.
Coxinhas deliciosas.
Coxinhas da Gabriela.
Tudo a ver com a gente, hein, Marcos?
É.
Muito bom. Já provei e sabe o que eu mais gostei? Que são as pequenininhas, né? Eu prefiro.
Aquela massa top, macia, né? Bem gostosa.
Então, parabéns aí, Lícia Nobre, tá empreendendo aí agora com as coxinhas da Gabriela. Amamos, aprovamos, viu? Siga aí no Instagram, gente, coxinhas da Gabriela. Isso mesmo, né? Vale a pena, sim, seguir, ficar por dentro aí de todas as novidades e fazer suas encomendas, tá bom? Coutinho também disse que Valdo Leite, né, que tem aquele leite maravilhoso aí, que vem direto da roça, tá acompanhando também nós, viu?
Um abraço.
Obrigada mesmo a todos vocês pela audiência. Vamos rapidinho pra última notícia, porque a gente já estourou o tempo aqui e vamos ter que finalizar o Jornal do Meio Dia. Marcos, por gentileza, sobre esse uso de máscara em aviões e aeroportos, que a Anvisa agora libera e não é mais obrigatório, né?
Ontem a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou de forma unânime o fim da exigência do uso de máscara em aviões e aeroportos. No entanto, mesmo sem a obrigatoriedade, o uso do equipamento de proteção facial ainda é recomendado como maneira de diminuir o risco de transmissão da Covid-19. As administrações dos aeroportos e as companhias aéreas continuam obrigadas a disponibilizar álcool em gel aos passageiros e a emitir avisos sonoros recomendando o uso de máscaras, especialmente por pessoas vulneráveis. A Anvisa também manteve a exigência de procedimentos de limpeza e desinfecção contínuas de sistemas de climatização e do desembarque por fileiras.
Tá aí, né? Importante a informação. Bem, nós finalizamos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de agosto, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. E claro, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Oferecimento UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.